Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Porquê é que nascemos? Qual é a razão da vida? Há algum significado na nossa vida? Sim, que esperança temos nós? Na verdade, queridos irmãos, a nossa única e verdadeira esperança é a ressurreição. Sim, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou e a nossa fé é em vão. Vejam comigo, se faz favor, no primeiro livro de Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 13, diz assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E então no versículo 17 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Isto é, os que faleceram e que morreram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. No sermão prévio desta série de dois sermões, vimos claramente e provamos da Bíblia que a morte é a morte. Quando estamos mortos, estamos mortos. Não há pensamento na morte. Vejam comigo, se faz favor, em Eclesiastes, capítulo 9. Podem manter um papelinho aí em Coríntios, porque vamos voltar a Coríntios daqui a um pouco. Mas em Eclesiastes, capítulo 9, vejam, se faz favor. Eclesiastes 9, Salmos, Provérbios. Eclesiastes, capítulo 9. Versículo 10, que diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, no hebraico diz no Sheol, isto é, na sepultura, onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Sim, quando estamos mortos na sepultura, onde todos nós vamos, mais cedo ou mais tarde, não há obra, não há projetos alguns, não há conhecimento algum, não há sabedoria alguma. Vejam como diz no versículo 5 do mesmo capítulo, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Queridos irmãos, como vimos no sermão anterior desta série, os mortos não foram para o céu ou para o inferno, mas estão a dormir. Não têm conhecimento, dormem. Como lemos aqui no versículo 5, não sabem coisa nenhuma, porque estão a dormir. E por isso a nossa verdadeira esperança é a ressurreição. A ressurreição dos mortos. E esta crença da esperança da ressurreição é parte da boa nova do reino de Deus, do evangelho que Jesus Cristo pregou. Sim, um assunto chave de importância indispensável na Bíblia é o Evangelho, isto é, a Boa Nova. A palavra Evangelho significa Boa Nova. Vejam comigo, se faz favor, em Marcos capítulo 1, em tipo de um pouco de revisão do que vimos no sermão prévio, Marcos capítulo 1, versículo 1, e diz aí: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Qual foi o Evangelho de Jesus Cristo? O que é que ele pregou? O que é que ele anunciou? Qual foi a mensagem que ele deu? Vejam então no versículo 14 do mesmo livro, do mesmo capítulo. Marcos 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, João Batista, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus, como está na Almeida Revista e Corrigida, como está no original, o Evangelho do Reino de Deus. Dizendo, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É a nossa esperança e a nossa fé, a boa nova do Evangelho do Reino de Deus. E o que é o Reino de Deus? É algo dentro do teu coração? É o Reino de Deus a Igreja de Deus? É o Reino de Deus a bondade dentro do teu coração? É o Reino de Deus o milênio? Infelizmente, o Reino de Deus é um assunto muito mal entendido. Sim. Então, pergunto uma vez mais. O que é a boa nova que Jesus Cristo pregou? Foi unicamente uma mensagem sobre a sua vida e a sua morte? Sim, isso é parte da boa nova, mas não é a boa nova, não é o Evangelho completo. Pois a história de Jesus Cristo, a história completa, é acerca de como Ele nos salvará, não só individualmente, mas como Ele salvará o mundo todo e as nações todas. E por isso, voltando então a 1 Coríntios, onde estávamos há pouco, no capítulo 15, se lê, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2, diz assim, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele, pelo Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho que Jesus Cristo pregou, por ele também sois salvos. É por este Evangelho, é pelo qual que vamos ser salvos. Ora, isso é um assunto muito importante, está claro. E por isso hoje, queridos irmãos, vamos cobrir uma parte importante do Evangelho, uma das doutrinas básicas, e por isso vamos dar uns detalhes adicionais da doutrina da ressurreição dos mortos e do julgamento. Este entendimento é necessário para termos uma esperança correta no futuro. Continuando então a ler no versículo 2 de 1 Coríntios 15. Por ele, por este Evangelho, também sois salvos, se retiveres a palavra, tal como vos a preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos preguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição é parte do Evangelho. Então vejam, continuando a ler. E apareceu a Cefas, e depois aos doze, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem, alguns já faleceram, mas são testemunhas. E depois vejam, então, continuando assim a ler aqui. E depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Houve muitas testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Eles viram-no morrer numa morte horrível. Certa, ele estava morto. E muitas testemunhas viram-no a viver por uns 40 dias depois. Viram Jesus Cristo ressuscitado. Por isso, por causa destas testemunhas, sabemos que é um fato. Não há dúvida. Jesus Cristo ressuscitou. E por isso, Paulo disse em Atos, capítulo 24, Atos 24, versículo 15, Paulo disse: tendo esperança em Deus, como também esta tem, que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Queridos irmãos, precisamos de entender o que está aqui escrito. Diz assim: haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Paulo diz: eu tenho esta esperança em Deus, que haverá ressurreição de mortos. Ressurreição dos justos, assim como dos injustos. Jesus Cristo pagou pelos pecados dos justos e pelos pecados dos injustos. Vejam como Jesus Cristo, como Ele próprio, declarou que Ele teria poder sobre a morte, que Ele teria poder de dar a vida eterna a quem Ele decidisse dar. Vejam, vamos então ler como Ele descreveu isso, começando então em João, capítulo 5. João, capítulo 5. Em João, capítulo 5... Perdão, vamos começar a ler. Vê-se aqui, ele tinha curado um paralítico e depois começaram a persegui-lo porque ele fazia estas coisas no sábado. E ele disse no versículo 17: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Não é nada errado em fazer a obra de Deus. E por isso, muitos judeus procuraram matá-lo, como se lê no versículo 18, porque não somente violava o sábado na mente deles, na interpretação deles de como observar o sábado, na justiça própria deles de como deve de observar o sábado, não estava a observar o sábado da maneira que Deus queria, mas estava a pensar da sua própria justiça, como muitas pessoas hoje fazem, criam a sua própria justiça de como observar os dias santos de Deus, e por isso acusavam-no de que estava a violar o sábado. Mas acusavam-no também de outra coisa. Vejam aqui no versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matar a Cristo, porque não somente violava o sábado. Está claro, Cristo não violou o sábado. Violava o sábado na mente deles, no entendimento deles. Mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Por isso, queriam matá-lo. Porque ele se fazia igual a Deus. Notem que Jesus Cristo não proibiu esse entendimento. Mas, aliás, disse ainda mais. Vejam como, por exemplo, no versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus Cristo disse: tal como o Pai me vai ressuscitar, eu vou ter o poder de ressuscitar a quem eu desejar de ressuscitar, a quem o Filho quer. E diz, e o pai ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. O pai não vai ser quem vai julgar o mundo. Mas quem vai julgar o mundo vai ser Jesus Cristo. Aquele que veio e que veio a ter o nome Jesus Cristo. Versículo 23. Tomem nota o que Jesus Cristo disse assim, aqui no versículo 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. De maneira que honrem, que deem respeito e honra, e isto é adoração, ao Filho, tal como fazem ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Queridos irmãos, vejam como ele reforçou o entendimento ao fim do versículo 18, em que diz que ele se fazia igual a Deus. E vejam como ele reforçou isso, dizendo que quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Continuando então a ler no versículo 25, diz assim, em verdade vos digo, que vem a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, de Jesus Cristo. E os que ouvirem, viverão. Vai ser Jesus Cristo que falará e diz, tu ressuscita, e tu ressuscita agora, e tu ressuscitarás depois. Versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, e por isso é capaz de dar vida, capaz de ressuscitar pessoas, fazer pessoas viverem, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E ele então vai ter a capacidade de ressuscitar pessoas, porque tem vida em si mesmo. Versículo 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. E por isso a capacidade de ressuscitar e a capacidade de julgar estão ligadas uma à outra. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, isto é, os justos, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, os injustos, para a ressurreição do juízo. Vai haver um julgamento, vai haver um juízo. Como diz, não vos maravilheis disto, todos nos sepulcros ouvirão a sua voz. Como vemos aqui, todos, os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, isto é, e ressuscitarão, como leem no versículo 28. Por isso, todos serão ressuscitados, justos e injustos, os que tiverem feito bem e os que tiverem praticado mal, justos e injustos, os justos para a ressurreição da vida, a primeira ressurreição. E os que tiverem praticado o mal, os injustos, para a ressurreição do juízo. Uma outra ressurreição, a que nós geralmente chamamos a segunda ressurreição. Notem, queridos irmãos, que a palavra aqui é uma ressurreição do juízo. Esta tradução é correta. Certos tradutores traduzem como a ressurreição da condenação. Isso não é correto, porque a palavra grega é krisis, que é traduzido juízo em muitos outros versículos, e por isso também, por exemplo, como exemplo, Mateus 5, 21 e 22, Mateus 10, 15 e outros. Sim, a ressurreição é o sinal do começo do juízo eterno. Assim se vê aqui que existem mais do que uma ressurreição. E como disse no sermão prévio, a doutrina da ressurreição dos mortos e a doutrina do juízo eterno estão ligadas uma à outra como um dos três pares de doutrinas, como podem ler em Hebreus, capítulo 6, versículo 1 a 2. Mas a pergunta é, mas quando são estas ressurreições? Quando é que elas se vão ser realizadas? E o que faremos, entretanto? Ora, vejamos então, voltando a 1 Coríntios 15, 1 Coríntios capítulo 15, onde estávamos há pouco, versículo 23. 1 Coríntios 15, versículo 23, que diz assim: cada um, porém, na sua própria ordem. Ora, vamos ler então o versículo 22 para ler melhor aqui, para entendermos melhor. Porque assim, como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos, os justos e os injustos. Cada um, porém, na sua própria ordem, versículo 23. Não são todos ao mesmo tempo. Cristo, a primícia, a palavra grega aí está no singular, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois os que são de Cristo na sua vinda, isto é, a primeira ressurreição. Mantenham o dedo aí em Coríntios, então vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Diz assim, versículo 4 a 6. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esses mortos foram ressuscitados, foram dados autoridade de julgar com Cristo, e diz, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restos mortos, versículo 5, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Por isso há um intervalo de 1000 anos entre a primeira ressurreição e os outros que vêm depois. É a primeira ressurreição. Esses, então, vivem e reinam com Cristo durante 1000 anos. E os restos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Porque esses que ressuscitaram primeiro, é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Porquê? Vai ser uma ressurreição para serem seres espirituais. E por isso não podem morrer outra vez. E por isso significa que a segunda ressurreição, a ressurreição que virá depois dos 1000 anos, esses estarão sujeitos a uma segunda morte. Porque já morreram uma vez, vão ter que ressuscitar para ter uma segunda morte. Mas os que estão na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele esses 1000 anos. Por isso, vemos que há uma ressurreição à vida para reinarem por 1000 anos. Onde é que vão reinar durante esses 1000 anos? Vão reinar no céu? Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 a 10. E diz assim: entoar um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vão reinar sobre a terra, e não no céu. Sim, vai haver vida na terra. Por isso é que dizemos, por exemplo, no Pai Nosso, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Venha o teu reino para reinar na terra, e reinarão na terra. Então, continuando a ler em 1 Coríntios 15, onde estávamos há pouco, no versículo 23, onde lemos: cada um, porém, na sua própria ordem, Cristo a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda, à vinda de Cristo, serão ressuscitados. Essa é a primeira ressurreição, como vimos, a ressurreição da vida, para aí vão reinar por 1000 anos. E depois, versículo 24, então virá o fim. A palavra virá não está no grego. Então, o fim, isto é, os do fim, os outros. Quando ele entregar o reino ao Deus Pai, e Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e o poder, então virá o fim. Então, o fim, são os do fim, e depois disso virá, quando ele vai entregar o reino ao Pai, e toda a potestade vai ser destruída. E vê-se assim que haverá outra ressurreição. Continuando a ler no versículo 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, o último inimigo a ser destruído é a morte. E por isso, queridos irmãos, a morte vai ser o último inimigo. Mas como é que estas pessoas vão ressuscitar? Como é que ressuscitarão, principalmente aqueles na primeira vinda, na vinda de Cristo, aqueles da primeira ressurreição, na vinda de Cristo, os que são de Cristo, na sua vinda, na primeira ressurreição, como é que ressuscitarão? Com que tipo de corpo é que terão eles? Vejam comigo, se faz favor, em versículo 35. Versículo 35, 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Mas vamos ser ressuscitados com um corpo espiritual. Vejam aqui em versículo 42 a 49. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Isto é a ressurreição da vida. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, isto é, Jesus Cristo, porém, é espírito vivificante. Isto é um espírito que dá vida. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, isto é, o Adão. O segundo homem é do céu, isto é, Jesus Cristo. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, Jesus Cristo, tais também os celestiais. Isto é, tal como nós temos um corpo semelhante a Adão, do mesmo tipo, do mesmo género, da mesma espécie que Adão, nós também vamos ter um corpo celestial, do mesmo tipo que Jesus Cristo tem, do mesmo género, da mesma espécie, digamos assim. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, como nós temos a imagem, o tipo, a espécie do que é terreno, também devemos trazer a imagem do celestial. Vamos ter o mesmo tipo, o mesmo género, a mesma espécie. Jesus Cristo vai ser a nossa imagem. Por isso, irmãos, esta ressurreição é uma grande esperança que temos. São notícias excelentes. São muito encorajadoras. Então vejam, continuando a ler no versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o osso não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Sim, herdaremos. Isto é uma herança. Herdar o reino de Deus. E por isso, a boa nova do reino de Deus é a boa nova do Evangelho do reino de Deus, é que podemos herdar este reino. E para isso vamos ter que ser ressuscitados com um corpo espiritual, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Isto é corrupção, o corpo natural não pode herdar o reino de Deus. Precisamos ter um corpo espiritual, um corpo à imagem do celestial, à imagem do Filho de Deus, com o corpo que ele tem agora, à imagem desse. E por isso, como diz, a corrupção não pode herdar a incorrupção. Vamos ter um corpo incorruptível. Eis que vos digo um mistério, versículo 51. Nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer. Mas transformados seremos todos. Sim, se alguns de nós, aqueles entre nós, que estaremos vivos quando Jesus Cristo vier. Então, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta ressoará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pouco depois. Quais mortos? Os que são de Cristo. Quais mortos? Os que são de Cristo, como lemos no versículo 23. Diz cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, a primícia. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Esses são ressuscitados para a ressurreição da vida. Quando? Como lemos em versículo 52, ao ressoar da última trombeta. Então vejam também, em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 e 17. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quando ele vem, trará essas pessoas da sepultura, dos túmulos, os ressuscitará, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os ficarmos até à vinda do Senhor, isto é, nós, alguns de nós, que ainda estejamos vivos, quando estivermos vivos, porque estamos vivos quando Jesus Cristo vem, de algum modo precederemos os que dormem. Nós não seremos transformados antes dos que morreram. Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus Cristo descerá dos céus, e então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses são os que vão acompanhar, que estarão na sua companhia, que os trará em sua companhia. E depois nós, os vivos, os que ainda estamos vivos durante esse período, entre nós, alguns de nós que ainda estejamos vivos durante a vinda de Cristo, os que ficarmos, seremos arrebatados, isto é, apanhados, arrastados, juntamente com eles, isto é, transformados, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Nos encontramos com Ele, digamos assim, à frente da porta da nossa casa, que é a Terra, o planeta Terra. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E é desta maneira que vamos estar com Ele para sempre. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, quando é esta ressurreição? Como vimos, é na última trombeta. E também vimos aqui no versículo 16, que diz assim: ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, isto é Jesus Cristo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isto é na segunda vinda do Senhor, para nos encontrarmos com Ele, com a trombeta de Deus, e isto é o símbolo dos dias santos, da festa das trombetas, que é dia das trombetas, e depois os dias que seguem, o reino que segue depois, como vamos ver daqui a pouco. Por isso, este dia das trombetas, dia da trombeta de Deus, é o significado do dia santo das trombetas. A vinda de Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos, daqueles que estão em Cristo, é um julgamento por si só. É um julgamento, porque vai haver uma separação dos justos dos injustos. E essa separação é um julgamento. E por isso, esta ressurreição, a primeira ressurreição, é, digamos assim, parte do julgamento. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Versículo 15. Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Isto é o significado do dia das trombetas. O reino tocou a trombeta, e o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do Pai e do seu Cristo. Aqui vê-se um caso em que até o Pai é chamado Senhor. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Aqui é um caso em que sabemos que há um Pai e um Senhor. Mas aqui até o próprio Pai é chamado Senhor. Por isso não há nada errado em chamar Deus Pai, Senhor. Assim como chamamos Jesus Cristo, Senhor. E Ele reinará, isto é, Cristo reinará pelos séculos dos séculos. Vemos aqui, queridos irmãos, que Jesus Cristo vem para reinar. O julgamento começou. E então temos o reino de Deus. E vejam também em versículo 18, que diz assim: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Quem é que julga os mortos, como lemos anteriormente? É Jesus Cristo. O tempo determinado para serem julgados os mortos. E para se dar o galardão. O galardão. Não é a vida, mas além da vida, é um galardão. Aos teus profetas, aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Sim, as pessoas vão receber um galardão. Não só a salvação, sim, serão salvos, mas também receberão um galardão. Uma recompensa, de acordo com as suas obras, hoje na terra. Ora, como vimos, os cristãos ressuscitarão primeiro. Recebem a vida eterna e um galardão. Esta é a primeira ressurreição. Os outros, os injustos, ressuscitarão depois, para a ressurreição do juízo. Como vimos, todos os sepulcros ouvirão a sua voz, como se leu em João 5, 28, mas cada um na sua ordem, como lemos em 1 Coríntios 15, 23. Mas uma vez que estejam ressuscitados, os cristãos vão reinar na terra por 1000 anos. Sim, vão reinar, e então vejam aqui como esse reino será. Um reino na terra. Vejam comigo, se faz favor, em Isaías, capítulo 2. Isaías, segundo capítulo, versículo 1 a 4. diz assim, palavra em que em visão veio Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, isto é, o reino de Deus, será estabelecido no cimo dos montes, isto é, acima ou sobre todas as outras nações. E se levantará sobre os outeiros, isto é, sobre as nações também mais pequeninas. E para ele afluirão todos os povos, todas as nações. Irão muitas nações, versículo 3, e dirão, vinde e subemos ao monte do Senhor, isto é, ao reino de Deus. E à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele jogará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças. E em pudeiras, uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vindo ao caso de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Queridos irmãos, isto então é um período em que vamos julgar como cristãos ressuscitados por 1000 anos no mundo e haverá paz mundial. Este é o maravilhoso mundo da manhã. É um assunto maravilhoso e há muitas profecias na Bíblia que o descrevem. É o belo significado da festa de tabernáculos. Então, nesse período, todo o mundo se subjugará ao governo universal de Cristo e dos seus santos que foram perfeitos, isto é, nós. Isto, então, será depois de termos sido ressuscitados na primeira ressurreição. Esse reino será por 1000 anos. Vejam como esse reino também é descrito em Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14, o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então vejamos versículos 16 a 19. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Como vem a todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém? Como leem no versículo 2 e 3 deste mesmo capítulo, Zacarias 14, diz aí que todas as nações se juntarão contra Jerusalém, e diz então no versículo 3, sairá o Senhor, isto é Jesus Cristo, e pelejará contra estas nações. E por isso, as que restarem, as nações que restarem, isto é, dos povos, as nações que sobreviveram, então essas pessoas vão adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, isto é, Jesus Cristo, e para celebrar a festa dos tabernáculos, como leem ao fim do versículo 16. E depois diz assim, nos versículos 17, 18 e 19, que todas as famílias vão subir, e todas as nações vão subir para aprender do reino de Deus, celebrando a festa dos tabernáculos para aprenderem as lições, para aprenderem as lições de Deus durante a festa dos tabernáculos. Por isso, queridos irmãos, haverá paz no mundo inteiro. Essa paz existirá por 1000 anos. E então o reino de Deus reinará sobre todas as nações, e isto é o que Satanás odeia, pois ele não quer que estas boas notícias do reino de Deus sejam proclamadas pelo mundo inteiro, porque ele não quer, porque odeia a verdade de Deus. Mas, queridos irmãos, vamos ter um governo mundial, o único governo que governará no mundo, e então haverá paz. Será o governo de Deus, governado pela família governante, pelos filhos e filhas de Deus. Serão filhos e filhas da família real, da família de Deus, daqueles que foram ressuscitados na primeira ressurreição, daqueles que se qualificaram a entrar no reino de Deus, aqueles que venceram a luta contra a sua própria carne, governando sobre as nações mortais. E por causa desse governo de Deus, isto é o reino de Deus na terra, haverá paz na terra. Finalmente haverá descanso na terra. Mas o que se passa com os restos mortos? A maioria da população do mundo, esses morreram, estão eles mortos eternamente, sem esperança? Como lemos em 1 Coríntios 15, versículo 24. Ora, vejamos então brevemente 1 Coríntios 15, versículo 24. Diz assim, de facto, começando em versículo 23, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, a primícia, depois os que são de Cristo na segunda vinda. E depois virá o fim, os do fim, os outros, os restos, a ressurreição do juízo. E quem são os outros? Quem são esses os do fim? Os outros que serão ressuscitados depois dos mil anos. Vejam que também em Apocalipse, capítulo 20, como lemos há pouco, versículo 5, Apocalipse 20, versículo 5, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. E se depois de mil anos, os restos mortos vão ser ressuscitados. Esses são os que não eram de Cristo. Esses são os que nunca tiveram uma oportunidade de saber e de conhecer a verdade de Cristo. Por exemplo, o que será dessas crianças, milhões de milhares de crianças, que morreram e nunca puderam conhecer o verdadeiro nome de Cristo? O que será de milhões de pessoas que nunca vieram a conhecer a verdade de Cristo na Bíblia? Pessoas de outras religiões que nem conheceram o nome de Cristo. O que será daqueles que foram enganados e que nunca aprenderam a vencer a luta sobre eles mesmos? O que será daqueles que nunca tiveram algum interesse em religião, que nunca vieram a conhecer a verdade de Cristo? Nunca tiveram uma oportunidade? Estão perdidos para sempre? Ora, como vimos no sermão anterior, os mortos estão mortos. Não foram para o céu, nem foram para o inferno. Estão mortos, à espera da ressurreição dos mortos. Mas nunca tiveram uma oportunidade de ser salvos. Nunca tiveram a única oportunidade de aceitar o caminho de Deus. Nunca tiveram os seus sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Nunca tiveram uma oportunidade de desenvolver o caráter de Deus. Isto é, nunca tiveram a primeira oportunidade. Sim, vão viver uma segunda vez, mas nunca tiveram uma primeira oportunidade. Mas agora vão ter a primeira oportunidade, a qual nunca tiveram durante a sua primeira vida. Note que hoje estas pessoas estão endurecidas, estão cegas. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículos 7 e 8. E diz assim: 11, 7 e 8. Que diremos, pois? O que Israel busca não conseguiu, mas a eleição alcançou. Isso é, os que foram eleitos, selecionados por Deus. Mas o resto, os outros mais, foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Deus lhes deu olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Se as pessoas estão endurecidas, e se foi Deus que fez isso, é Deus então justo se eles não vão ter a primeira oportunidade? Porque eles nunca tiveram a primeira oportunidade. Vejam também no versículo 25, Romanos 11, 25. Por não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Queridos irmãos, isto é um mistério, o mundo não conhece, isto é um mistério. Para que não sejais presumidos em vós mesmos. Sim, não sejam, julguem que são pessoas mais importantes porque vocês sabem a verdade. Porque não são, não, isto é um mistério. Porquê? Porque veio endurecimento em parte a Israel. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Os israelitas, em grande parte, foram endurecidos. A maior parte dos israelitas nunca vieram saber a verdade de Deus. Até que haja entrado a plenitude dos gentios, até que haja suficiente número de gentios da maneira que Deus quer, o número que eles querem, que Deus quer. E depois, assim, versículo 26, todo Israel será salvo. Queridos irmãos, Deus tem um propósito. Deus tem uma razão de permitir que até os próprios israelitas estejam cegos. Quanto mais os gentios. Vejam como Jesus Cristo, o próprio Cristo, explicou esta situação dos israelitas estarem cegos em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Capítulo 13, Mateus 13, versículos 10 a 15. Mateus 13, versículos 10 a 15. Diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, Jesus disse: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é concedido. Vocês foi-lhes dado a misericórdia de entenderem os mistérios do reino de Deus, mas os outros não. Não é que vocês sejam melhores, sejam vocês mais conhecidos. Deus escolheu a vocês. Não é que seja uma pessoa melhor ou pessoa pior. É a graça de Deus que decidiu escolher certas pessoas. E alguns de nós entendemos, e outros não entendem. A uns é concedido e a outros não é. A uns é dado conhecer os mistérios do reino de Deus e a outros não é concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. Vejam como diz então no versículo 15: porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Porquê? Para não suceder que vejam com os olhos. Porquê? Para não suceder que ouçam com os ouvidos. Porquê? Para que não suceder que entendam com o coração. Para não suceder que se convertam e para não suceder que sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Não é porque sejamos pessoas melhores. Não, não somos pessoas melhores. É uma benção que Deus nos dá. Por isso, essas pessoas estavam cegas, o coração desse povo está endurecido, não entenderam a verdade. Isto é um mistério que o mundo não conhece. E essas pessoas vão ser ressuscitadas, vão viver uma segunda vez, mas vão ter a primeira oportunidade de entender os mistérios do reino de Deus. Apocalipse descreve esta grande ressurreição na Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 e 12. Vejam comigo, se faz favor, Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 e 12. 20, 11 e 12. E diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra. E não se achou lugar para eles, porque eram tantos. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé. Isto é, ressuscitados, diante do trono. Então se abriram os livros. Quais livros? Estes 66 livros que estão à tua frente aqui, que se chama hoje em dia a Bíblia. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E, então, se obedecessem e servissem a Deus e fizessem as coisas corretas, então seria escrito o nome deles no livro da vida e teriam a vida eterna. E se não obedecessem, continuassem a desobedecer, então teriam a segunda morte. Estariam sujeitos à segunda morte. Queridos irmãos, serão julgados e vão ter que dar conta do mal que fizeram nesta vida, assim como do bem. E vão ser separados, e vão aprender, e vão ter que arrepender, e vão ter que conhecer a verdade e viver ou morrer. Vejam como o profeta Ezequiel descreveu isso em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Já tinham morrido há muitos anos. Então perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver estes ossos? Isto é, estas pessoas poderão ser ressuscitadas? Então eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. E disse-me: então profetiza a estes ossos e dizes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós. Isto é respiração, isto é, o Espírito do homem no homem. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, porém em vós o Espírito do homem no homem, isto é a respiração, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Queridos irmãos, está a falar aqui de uma ressurreição física. Então, quem são estes que serão ressuscitados a uma ressurreição física? São os mortos que nunca tiveram uma oportunidade de receber ou de aceitar o caminho de Deus. Que nunca tiveram uma oportunidade de exercitar os sentidos para discernir o bem do mal. Os mortos que nunca tiveram uma oportunidade de desenvolver o caráter de Deus. Isto é, a vasta maioria das pessoas que viveram. Bilhões de pessoas. Veja então, continuando então a ler no versículo 8 a 10. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Isto é, não respiravam. Então, lhes disse: profetiza ao espírito, profetiza. Ao filho do homem, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Isto é o fôlego da vida. E então tiveram este fôlego da vida e começaram a viver de novo. Tiveram o espírito do homem no homem de novo. Versículo 10. Profetizei, como ele me ordenara, e o espírito entrou neles. Isto é o espírito do homem no homem. A respiração. E viveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Isto é, em grande, em extremo, número de muitas pessoas que vão ser ressuscitadas. Quem serão estes? Versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel. Não é só um pouco, é a maioria dos israelitas. Maioria dos israelitas que nunca souberam a verdade. Mas só serão os israelitas? Sim, a profecia aqui foi feita a Israel, mas é aplicável a outros também, porque Deus não discrimina um povo de outros povos. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus capítulo 12, como Jesus Cristo expandiu isto e explicou isto. Mateus 12, versículo 41. Mateus 12, 41. Diz assim: ninevitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Os ninevitas, do período do tempo de Jonas, se levantarão com esta geração ao mesmo tempo com estes israelitas, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará, a rainha do sul que viveu no tempo, na geração de Salomão, ao mesmo tempo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui, que é maior que Salomão. Vejam um capítulo antes, capítulo 11, versículo 21 a 24. Diz aí: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom tivessem operado os milagres que vocês fizeram já, há muito que eles se teriam arrependido com o pano de saco. E contudo vos digo, no dia de juízo haverá menos rigor para o Tiro e para Sidom do que para vós outros. E depois vejam no versículo 24, digo também que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então o Tiro e o Sidom, que serão do tempo da cerca da catividade de Israel, o tempo de Jonas, os ninivitas, a rainha do sul e as pessoas dessas nações, do tempo de Salomão, vemos aqui o Tiro e Sidom do tempo da catividade dos israelitas, e o Sodoma, que é do tempo de Abraão, estes todos ao mesmo tempo, ressuscitados ao mesmo tempo. Como se vê, é uma ressurreição mundial de todas as nações e de todas as gerações. Então, continuando em Ezequiel, capítulo 37, versículo 11, onde estávamos a ler há pouco, então me disse, filho do homem, estes ossos são de toda a casa de Israel. Mas como vimos pelas próprias palavras de Cristo, não só serão Israel, mas também serão as outras gerações todas, ao mesmo tempo. E por isso é que diz, são muitos ossos, um exército sobre modo numeroso. E continuando então a ler no versículo 11, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Sim, eles pensavam que a esperança estava perdida, porque nunca souberam a verdade. Estamos de todos exterminados. Mas olha em versículo 12, diz assim, diz Ezequiel 37. Portanto, profetize e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, vos ressuscitarei. Esta será a ressurreição do juízo, a segunda ressurreição depois dos mil anos. E vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E não será só o povo dele, como vimos pelas profecias de Jesus Cristo em Mateus 11 e 12, que foi todas as outras gerações também. Sabereis que sou o Senhor. Vocês vão ter a saber, vão ter o conhecimento de que Deus é Deus. Quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, vão aprender a verdade de Deus. Vão ter o conhecimento da verdade. E diz assim, porei em vós o meu espírito. Isto é, depois de conhecerem a verdade, vão ter a oportunidade de se arrepender. Vão ter a oportunidade de saber o caminho da verdade, o caminho de arrependimento. Vão ter a oportunidade de ser batizados. Vão ter a oportunidade, pela imposição das mãos, de receberem o Espírito de Deus. Porque diz assim, porei em vós o meu espírito, o Espírito de Deus. E vivereis. E vos estabelecerei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então, quando aprendem e têm o Espírito de Deus, podem então ser obedientes ou desobedientes. Podem ter, então, ser sujeitos à segunda morte, ou podem então ter o nome escrito no livro da vida, como lemos há pouco. Queridos irmãos, isto é o julgamento. É o período de juízo. É um período, digamos assim, de suspensão condicional da pena, o que chamam hoje em dia o sursis. Uma suspensão condicional da pena é um instituto de direito penal com a finalidade de permitir que o condenado não se sujeite à execução de pena privativa de liberdade de um certo período de tempo, ou seja, permitem que, mesmo condenados, uma pessoa não fique na cadeia. Isto quer dizer, sursis quer dizer uma suspensão, derivado da palavra de sursuir, francesa, que significa suspender. Se o juiz define um certo prazo, um certo tempo, para o sursis, o condenado ficará durante esse período em observação, que é o período de juízo. E se não praticar nova infração penal e cumprir as determinações impostas pelo juiz, que é Jesus Cristo, este, ao final do período de provação, desse período de juízo, determinará o fim da pena. Ou então terá o nome escrito no livro da vida, ou então irá para a segunda morte. Se durante o período de prova houver revogação do sursis, isto é, então ele não se arrependeu, o condenado então cumprirá a pena que se achava com a execução suspensa e por isso então terá a segunda morte. Este, queridos irmãos, é o significado do oitavo dia depois da festa dos tabernáculos. Por isso, os dias de festa, os dias santos de Deus, revelam o plano de salvação de Deus. Por isso leiam o nosso livro de estudo bíblico, de guia de estudo bíblico, o plano de salvação de Deus, para estudar as Escrituras que explicam este plano de salvação. Queridos irmãos, todos vão ter a oportunidade de saber a verdade. Vão se arrepender? Sim, alguns arrependerão, outros não se arrependerão. Os que se arrependerem vão ter o nome escrito no livro da vida. Os que não se arrependerem vão ter que estar sujeitos à segunda morte. Queridos irmãos, a nossa esperança é a ressurreição. Até para estes mortos, a esperança deles é a ressurreição. Todos serão ressuscitados. Entretanto, temos uma responsabilidade. Uma responsabilidade que é de buscar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é a maneira que vamos ser salvos para sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. A sua justiça é a maneira de viver de acordo com a justiça de Deus, de acordo com as leis de Deus. Por isso, irmãos, pensem bem. Estas doutrinas básicas das ressurreições, da morte ou dos mortos e do juízo eterno são muito ligadas uma à outra, mas são uma grande esperança para nós. Mas, ao fim de contas, a parte importante é a nossa responsabilidade de buscarmos o reino de Deus e buscarmos a sua justiça até ao fim.